Vamos lá então, continuando aqui com o CBN Total e sobre a volta dos idosos aos ônibus e o risco que isso representa para a saúde deles. A prefeitura praticamente está chancelando o retorno da circulação dos idosos com essa medida. Para falar sobre esse assunto, nós procuramos uma especialista no assunto, a médica geriatra, a doutora Fátima Bastos, que é presidente também da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Como vai, doutora Fátima? Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde a todos também.
Doutora, eu acho que a senhora já se informou, já está sabendo, né, que o passe do idoso vai voltar a ser liberado a partir de segunda-feira aqui em Campinas. E a gente tem colocado algumas questões na pauta, né, para que a gente possa discutir. Desde o início da pandemia, quando o ex-ministro da Saúde, Mandetta, vovô, vovó, fique em casa, grupo de risco, fique em casa. Aí tinha lá Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, fique em casa, os idosos têm que se resguardar, que é um grupo de risco. Esquecemos tudo isso, doutora?
Não, isso até me preocupa bastante, viu? Como geriatra, me preocupa muito, assim, nós estamos em pandemia ainda, né?
É.
Então, os idosos têm que lembrar desse cuidado que ainda persiste com eles, porque são um grupo de risco alto, que a maioria tem alguma comorbidade, né? Tem uma diabetes, hipertensão, coração. Então, eu acho que mesmo liberando o ônibus, deveria ter muito cuidado e pensar muito bem antes de precisar usar, né?
É.
Eu penso que se puder evitar, é melhor.
Vamos
se pôr numa situação especial que não tenha outra alternativa.
O que a gente tem observado, né, doutora? Eu tenho saído, porque estou voltando ao trabalho, eu tenho que ir ao supermercado, mas nosso programa, a gente tem uma audiência muito grande do pessoal da terceira idade. Eu chamo de meus velhinhos queridos. Eu peço, a gente insiste, pelo amor de Deus, fiquem em casa. Façam um esforço, eu sei que é difícil, tem muitos idosos que moram sozinhos, que não tem família, que ninguém pode ajudar. Mas o que eu vejo de idosos passeando pelos supermercados, pelos restaurantes, é complicado, né, doutora?
O que a gente tem recomendado, né, isso é todo dia a gente tem orientado os familiares, que só sai ainda pelo essencial. Eu entendo pelo tempo, né, que já durou a pandemia e que teve que ficar em casa quase seis meses, eles estão aflitos. Então, o que a gente deve orientar? Não tendo opção, é um idoso que mora sozinho, ele não tem quem ajude, nada, não tem ninguém para levar, não tem condição de pegar um aplicativo, um táxi, enfim, que precisar usar um ônibus, eu acho que tem que ter alguns critérios e alguns protocolos para isso. Principalmente horário. Acho que deve evitar muito horário de pico, principalmente horário de início da manhã, horário de almoço e finalzinho de tarde. Acho que eles têm essa disponibilidade de ir durante o dia mesmo, tipo das 9 às 11, à tarde das 2 às 4. Um horário que normalmente não é tão cheio o ônibus, e tem que ter todas as precauções possíveis. Por exemplo, levar um álcool gel na bolsa, eu diria até para levar um lencinho descartável, pano que depois vai jogar fora, também no caso de tocar, porque o idoso tem dificuldade na locomoção, né? Então ele vai acabar se apoiando no ônibus, isso não vai ter jeito. Vai sentar, então, máscara, né, o tempo inteiro, higiene das mãos, como não vai dar para lavar a mão, tá com álcool gel dentro da bolsa. Se o ônibus estiver lotado, não entrar, realmente evitar isso. Esses cuidados precisam ter. Nós fizemos até um protocolo na Sociedade de Medicina, já que você também citou, sou o presidente lá, falando sobre o uso do ônibus, né? Protocolo no uso do ônibus, que também serve para o idoso. É os cuidados que tem que ter. Eu acho que é importantíssimo que evite se não puder evitar, que tenha, que se cuide bastante. Não pode esquecer que não acabou, né?
Uhum.
Tem algumas pessoas que estão achando que acabou a pandemia.
É.
Né? Que o vírus foi embora, que não tem mais nada. Então, isso que é importante a gente fazer, não está tudo liberado.
É isso que a gente tem essa preocupação. A gente sabe, né, que se liberar, né, o passe do idoso, apesar de que com o RG ele tem condições de tomar o ônibus aqui em Campinas, mas a gente sabe, né, que se liberou o passe idoso, ainda não vai pagar uma passagem, porque a gente sabe que o aposentado, o idoso que é aposentado, ganha muito mal, né? Ele é muito mal remunerado, ele vai ter um transporte de graça e ele vai acabar indo, né, doutora? A gente conhece, né? A gente sabe como que é também o idoso brasileiro nessa questão, né? Por exemplo, se a senhora fosse ter que tomar essa medida, a senhora não liberaria esse passe do idoso nesse momento agora?
Se a senhora
fosse secretária de saúde, dando exemplo, a gente adora o doutor Carmino, não é isso? Mas se a senhora fosse a mulher da canetada, né, que tivesse que dar a canetada, o que, que a senhora faria?
Eu esperaria um pouquinho mais.
Certo. Mesma coisa com as crianças nas escolas, doutora? Apesar que eu estou saindo um pouquinho da área da senhora, da geriatria. Mesma coisa com as crianças?
Mesma coisa com as crianças. Porque, primeiro, as crianças para os meus idosos são grandes transmissores, né? Então, eu também tenho que pensar muito com esse cuidado. Mas também o cuidado com as próprias crianças, que elas não têm aquela malícia de não se tocar, né? De não pegar uma coisa uma da outra. Eu vejo pequenos grupos, assim, duas crianças se encontrando, e eles se abraçam, não tem jeito, né? Tiram a máscara, mesmo que elas estiverem de máscara, elas tiram a máscara. Então, eles não têm esse discernimento, na realidade, deles, né? Eles são muito felizes, práticos, né? Não tem esse cuidado. A mesma coisa com o idoso com relação à máscara, foi bom até lembrar desse detalhe. O idoso fica muito desesperado com máscara.
O idoso?
É, porque ele acha que está dando falta de ar, ele acha que não consegue falar e ficar com a máscara, ou que as pessoas não estão percebendo o que está falando. E muitos idosos têm problemas auditivos, então ele gosta, ele lê lábio também, né? Facilita também para ele não ter a máscara. Então, a gente tem essa recomendação importantíssima, que eu sei que não vai dar para ficar segurando as pessoas em casa. Então, ele tem que ir com a máscara, uma máscara confortável. Não uma máscara que fique caindo, mas também naquela que não fique tão justa, que ele fique mexendo o tempo inteiro, pondo as mãos na máscara, né? Que é uma coisa que se recomenda muito. Não coloque a mão na máscara. Mas é por isso que é preciso ajustar antes de sair de casa. Fique bem, uma máscara que fique confortável, que não fique nem apertada demais, nem solta, para que não leve as mãos durante todo o trajeto que for de risco. Não puder lavar as mãos antes de mexer na máscara. Então, é importantíssimo ter esse cuidado.
Doutora, a senhora que tem esse trabalho, esse cuidado, a senhora é uma médica geriatra, cuida dos idosos, como tem sido esse período de pandemia, o que a senhora tem recebido no consultório, o que a senhora tem explanado para esses idosos, que são muitos que estão nos ouvindo agora?
O que está acontecendo, o que a gente percebe, muitos idosos deixaram de ir aos consultórios por medo, né? Eles não querem ir ao hospital, e a gente recomendou durante muito tempo que não fosse mesmo, para não correrem riscos. Mas agora, tem que tomar cuidado também de não deixar a doença crônica complicar, porque a doença crônica, mais de 6 meses sem ser avaliado, sem ser cuidado, um diabetes, uma hipertensão, um problema do coração, ele vai se agravando. E não faz exame, não faz nada, então acaba piorando a própria evolução da doença. Então, com todos os cuidados que os consultórios têm tomado e que os profissionais têm cuidado também, eles devem voltar a fazer suas consultas, porque isso está sendo um grande problema nas complicações das doenças. Então, eles estão chegando ao hospital com uma doença que poderia estar sendo mais controlada, mas está descontrolando as doenças crônicas. Essa é a realidade que está acontecendo.
É, isso é muito sério, né? Muito grave.
Aumenta o número de infartos, né? De crises hipertensivas que acaba levando a um derrame.
É, o derrame também é um caso muito sério, né, doutora?
Também.
O AVC, né? Principalmente, né?
Eu até falei o nome, derrame, porque fica mais fácil para eles, né?
É.
É isso que o pessoal chama de isquemia, ou AVC, ou derrame, só para deixar mais fácil para quem nos assiste.
Com certeza.
É o cuidado, principalmente com a hipertensão, né? Nessa época que está essa variação grande de temperatura, os vasos, né, nossos vasos arteriais, elas fecham para reter calor. Isso faz uma vasoconstrição, né? Então, fecha a artéria. E com isso, a irrigação, tanto do cérebro como do coração, ela fica mais alterada. Por isso acontece mais infarto, na época de frio e mais derrame. Tem outra coisa, eles não tomam água, né?
É, tem que tomar água, né?
Aproveitando já.
Vamos puxar a orelha, né? Puxar a orelha.
Hidratar bastante, porque não tem sede no frio, então não toma água e acaba deixando isso, os vasos mais ainda fechadinhos, para ter mais risco de AVC.
Tá certo. Bom. Então, aí, alguns conselhos da médica geriatra, a doutora Fátima Bastos. E eu brinco muito aqui no programa, principalmente no do esporte, né? Que a gente tem o João Carlos de Freitas, né? Que ele tem mais de 60 anos. A gente está preservando o João Carlos, viu, doutora?
Eu escuto sempre ele.
A gente brinca, né? Tem a nossa equipe de esportes. Os mais idosos a gente tem deixado de lado, né? Eu brinco com o João. E os idosos? Aí eu falo, os idosos se divertem em casa, né? Tem que ficar em casa. Essa é a nossa recomendação. Para ficar os velhinhos, no bom sentido, se divertem em casa. E os filhos também, né? Também ainda continuar adotando as medidas. Se for visitar papai e mamãe, não tá no período de ficar abraçando, beijando. É momento de resguardo também, né, doutora?
Sim, acho que é importante você tocar nesse assunto também. E acho que é importante também as visitas, né? Que eles estão ficando muito tempo sem ter nenhuma visita. Mas os encontros têm que continuar tendo o ritual, né? Dos cuidados com o vírus.
É verdade.
Então, todo mundo de máscara. Se não tiver máscara, fica longe do outro, pelo menos a 1,5 metro, 2 metros, né? Na varanda, ou no quintal. Que possa se ver, né? Mas ainda a gente recomenda que não se abrace, não se beije, principalmente os que estão vindo da rua.
Tá.
Porque corre risco de estar trazendo também para o seu idoso, que até hoje estava bem, né? E trazendo vírus também.
Doutora Fátima Bastos, muito obrigado. Uma boa tarde para a senhora, viu?
Tá, eu que agradeço. Uma boa tarde para vocês também.
Médica geriatra e presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Você viu o alerta, né? Poderia esperar um pouquinho mais essa liberação do passe idoso.